Olá, muito boa tarde. O Conselho Nacional do Partido Popular Monárquico designou o seu secretário-geral, Paulo Estevão, que não concorre às legislativas de maio como candidato a primeiro-ministro. O candidato também integra o atual governo regional, no qual desempenha o cargo de secretário regional de Assuntos Parlamentares e das Comunidades. Paulo Estevão disse que não integra qualquer lista de candidatos a deputados nas legislativas antecipadas de maio, sublinhando que desempenha atualmente um cargo no governo regional no quadro da coligação PSD-CDS-PPM.
Candidato a primeiro-ministro.
Eu não concorro no círculo eleitoral, mas fui indicado para ser o porta-voz do partido nestas eleições, de apresentar o programa eleitoral do partido, e é isso que eu vou fazer. Estarei presente nas entrevistas, estarei presente nos debates e estarei presente nos diversos eventos que os órgãos de comunicação social organizarem. Portanto, irei ter a tarefa de explicar aquele que é o programa nacional do partido. Aqui nos Açores, o que vou fazer é apoiar a nossa candidatura, que é uma candidatura dos três partidos. Nós, o PPM, no Centro Eleitoral dos Açores, irá fazer um discurso conjunto para que a nossa coligação ganhe as eleições e que se consiga passar de dois deputados para três deputados.
Ora, por seu turno, o presidente do Governo Regional rejeitou qualquer incompatibilidade com a candidatura do secretário regional de Assuntos Parlamentares a primeiro-ministro, considerando que Paulo Estevão está a fazer o seu trabalho enquanto dirigente nacional do PPM.
Sim, continuarei com o Dr. Paulo Estevão, membro do governo e líder de um dos partidos da coligação PSD-CDS-PPM dos Açores. Tanto quanto sei, não está candidato em lista de candidatos a deputados. Nós temos o nosso sistema eleitoral com candidaturas a deputados. Mas mesmo que eu fosse, não é incompatível, não temos qualquer problema de incompatibilidade. E, portanto, ele é um dirigente nacional do PPM, está a fazer o seu trabalho enquanto dirigente partidário. E nós temos aqui a nossa autonomia, não interferimos com as decisões nacionais, nem as decisões nacionais interferem com as nossas decisões regionais autonómicas.
José Manuel Bolieiro a sinalizar a autonomia dos partidos da região para lembrar que a coligação PSD-CDS-PPM vai concorrer em coligação pelo Círculo dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Conselho de Ilha de São Jorge lamentou a falta de respostas sobre a necessidade de reforçar as acessibilidades, falando em mão cheia de nada, apesar do Governo destacar o aumento de voos no verão. Hélder Martins optou por dedicar a reunião com o Executivo açoriano ao tema das acessibilidades, denunciando a indisponibilidade de voos ao longo do ano e para os constrangimentos na operação marítima. O presidente do Conselho de Ilha afirmou que tudo gira à volta das acessibilidades, alertando para os impactos económicos, sociais e também de saúde.
Nos transportes marítimos, os constrangimentos com o mau tempo, nos transportes aéreos, que a SATA não tem mais disponibilidade de aviões para pôr a voar e fazer novos voos. Saímos aqui um bocadinho tristes, eu olhando no panorama geral para as caras dos conselheiros, conseguir absorver essa informação, que portanto saímos aqui com um pouco com uma mão cheia de nada, apesar de eu ter a certeza que o Governo Regional vai ter em atenção tudo aquilo que foi aqui falado.
Por sua vez, o líder do Executivo Regional considerou que o sucesso da política de acessibilidades do Executivo deu muito mais ambição a todos.
Como isso tem sido um sucesso, agora todos querem mais e querem respostas para amanhã, quando as respostas e o registro que nós temos foi o trabalho que realizamos e o número de voos que aumentamos, o número de lugares que disponibilizamos e o número de toneladas de carga que passamos a aportar. Esta ambição de querer mais é legítima.
A propósito do transporte aéreo, José Manuel Bolieiro sublinhou que é preciso ver as listas de espera que justifiquem voos extraordinários ou aumento dos voos regulares e realçou que os níveis de ocupação das ligações para a ilha no inverno rondam os 78%. O Governo Regional admitiu limitar o número de visitantes na franja da Caldeira do Santo Cristo, em São Jorge, após o município alertar para a necessidade de garantir uma gestão equilibrada daquela paisagem. José Manuel Bolieiro falava após uma reunião com a Câmara Municipal da Calheta, integrada na visita estatutária do Governo Regional à Ilha de São Jorge.
competitiva e reconhecida a nível mundial, como é a Feijão do Santo Cristo, nós temos que ter especial sensibilidade para uma gestão da sua sustentabilidade também ambiental. Aliás, isso já acontece de forma controlada no acesso à montanha, no acesso à Ilha Vila Franca do Campo, e também podemos fazer aqui em muitos outros sítios que tenha fragilidade e sensibilidade ecológica e ambiental que importa preservar e cuidar.
O governante adiantou que vão ser realizadas intervenções em infraestruturas e no trilho daquela Fanjã, que é uma das paisagens naturais mais emblemáticas dos Açores. Bolieiro adiantou também que o governo e a autarquia da Calheta vão assinar durante o primeiro semestre do ano um contrato de cooperação para a requalificação da frente mar da vila, uma obra orçada em 6 milhões de euros com financiamento regional, municipal e comunitário. Durante o primeiro dia da visita estatutária, o governo regional também esteve reunido com a Câmara Municipal das Velas, prometendo apresentar até agosto um programa preliminar, tendo em vista a ampliação do centro de saúde.
O município de Valas, que tem propriedade azul da instalação, mostrou-se disponível para protocolar com a região e garantir uma futura ampliação através do bloco A sul do centro de saúde. Coisa que a Sra. Secretária Regional da Saúde e Ação Social terá a oportunidade de até mês de agosto, eventualmente, ainda no verão deste ano, poder apresentar um programa preliminar deste futuro aspiração.
Recordo que a 28 de maio de 2024, o Presidente do Governo já se tinha comprometido a ampliar o Centro da Saúde das Velas para robustecer os cuidados de saúde.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretaria Regional do Mar e das Pescas dos Açores lançou hoje um concurso público para aquisição de um veículo subaquático operado remotamente para um navio de investigação pelo valor de 4,5 milhões de euros. O prazo de execução do contrato é de um ano e a apresentação das propostas decorre até às 23 horas e 59 minutos do 30º dia a contar da data de publicação do anúncio. A região autónoma dos Açores adquiriu um navio de investigação em Espanha que já foi lançado ao mar e a expectativa é que esteja no arquipélago no final do ano. O navio, com quase 46 metros de comprimento e 10 metros e meio de boca, está atracado no Porto de Vigo para os estaleiros Armon avançarem para a parte de acabamentos e instalação de equipamentos. Ora, o barco é financiado pelo PRR e está orçado num montante global de 25,8 milhões de euros, 19,8 dos quais para o navio e 6 milhões de euros para os módulos científicos. O Chega Açores agendou para o plenário da próxima semana da Assembleia Legislativa Regional um debate de urgência sobre problemas e dificuldades existentes ao nível da habitação em todas as ilhas do arquipélago. De acordo com a parlamentar do Chega, Oliveira Santos, há demasiada burocracia, há demasiada lentidão na avaliação de processos, há demasiadas proibições, há demasiadas reservas agrícolas e reservas ecológicas. O Chega Açores refere que o seu grupo parlamentar apresentou recentemente um projeto de resolução para que o Governo Regional de Coligação adote medidas para facilitar a construção, nomeadamente com a suspensão dos planos de ordenamento da Orla Costeira e do Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores por um período de 3 anos, prorrogável por mais um ano. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, identificou e deteve em flagrante delito um homem por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu no âmbito de uma operação policial desenvolvida no Conselho da Horta, que permitiu a apresentação de cerca de 5 mil doses individuais de cocaína e 10 mil doses de haxixe que estavam na posse do suspeito. Ao detido com 50 anos foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, Piedade Lalande, defende, no que toca a uma experiência piloto de 35 horas semanais de trabalho para a região, que a questão possa ser colocada em sede de contratação coletiva de trabalho em alguns setores ou em algumas empresas, reconhecendo os méritos subjacentes à proposta ou que a questão possa sofrer alterações a nível do Código de Trabalho e a nível nacional. Fazê-lo de uma forma imperativa, circunscrita aos Açores no atual momento, ainda que em experiência piloto, seria adensar os problemas de competitividade da região no contexto nacional e aumentar os problemas da escassez de mão de obra que se tem sentido em alguns setores na região. A responsável foi ouvida durante uma audição parlamentar na Comissão de Política Geral do Parlamento Açoriano a propósito de uma petição subscrita por mais de 2.600 pessoas que exige a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais para todos os trabalhadores açorianos. Ora, por outro lado, o Presidente da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, Mário Fortuna, defendeu que a redução do horário de trabalho no setor privado seria uma medida insensata, uma vez que teria implicações negativas em matéria de competitividade e de produtividade em relação ao resto do país e ao resto da Europa. Ora, Vítor Silva, primeiro subscritor da petição a favor das 35 horas de trabalho semanal para todos os trabalhadores açorianos, considerou, porém, que a economia é que tem de estar ao serviço das pessoas e não o contrário, adiantando que a redução da carga laboral teria importantes repercussões noutras áreas sociais. Os representantes dos Açores, da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses e da União Geral dos Trabalhadores também foram ouvidos pelos deputados a propósito desta petição, manifestando, de uma forma geral, a sua concordância com os argumentos invocados pelos peticionários. O Bloco de Esquerda Açores entregou uma proposta no Parlamento Regional para garantir a contabilização de todo o tempo de serviço prestado por enfermeiros e outros profissionais do Serviço Regional de Saúde ao abrigo dos contratos Covid. A iniciativa foi anunciada pelo deputado único do Bloco de Esquerda, António Lima, numa reunião com representantes de um grupo de 70 enfermeiros do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.
No plenário de janeiro apresentámos uma proposta para que fosse reconhecido esse tempo de serviço sob a forma de recomendação ao Governo, até porque tinha existido uma decisão judicial que dava razão aos trabalhadores. Agora, neste momento, face a essa reivindicação dos enfermeiros e enfermeiras, neste caso do H10, e face a uma aparente mudança de posição de alguns partidos, nós vamos apresentar agora já sobre a forma de projeto de decreto regional, ou seja, para se tornar efetivamente lei, o reconhecimento deste tempo de serviço. Trabalharam durante a pandemia, com o que isso significou, e trabalharam, no caso do H10, durante o incêndio. E esse tempo de serviço não lhes é contabilizado. Não serve para a sua posição na carreira e para a sua progressão e remuneração. Ou seja, foi apagado o tempo de serviço que prestaram durante dois dos períodos mais críticos dos últimos anos no Serviço Regional de Saúde.
Ainda segundo o parlamentar do Bloco de Esquerda, a região tem falta de profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, e neste caso, a contabilização do tempo de serviço é uma forma de valorizar e contribuir para a fixação destes profissionais no arquipélago.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
De uma forma geral, as escolas da região estão preparadas para acolher alunos autistas. Quem o diz é a professora de Educação Especial, Ana Calvo, que assegura, no entanto, que há algumas mais capazes do que outras. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A docente refere o que devem as unidades orgânicas apostar para bem acolher aqueles estudantes.
Para além de recursos humanos, não é? Que são muito importantes, tanto os professores especializados, que não são assim tantos. Os terapeutas, a terapia da fala, a terapia ocupacional, a psicomotricidade. Há escolas que não têm esses recursos de forma permanente. E depois são os próprios assistentes operacionais, que cada vez são menos e que são uma grande ajuda neste tipo de crianças. As crianças precisam de muito acompanhamento, não são todas, porque há aqueles autistas que são mais dependentes e há outros que são menos dependentes. E depois mesmo os próprios materiais, as salas deviam estar mais bem preparadas, com salas de Nuslan, os próprios professores se calhar até terem mais algum tipo de formação para trabalhar com este tipo de crianças. clientes, eu falo do meu caso, não é? Materiais sensoriais que não têm, muitas vezes, e acontece mesmo que são alguns professores que acabam por ajudar e comprar material para as salas. Onde...
A entrevista à Atlântida, em pleno Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, Ana Calvo vinca que isso se deve ao facto de muitas escolas não terem verbas suficientes para apostar nesse tipo de recursos. A professora de Educação Especial fala da importância do novo modelo da escola inclusiva, frisando que a sociedade e a comunidade escolar está mais sensibilizada para o acolhimento de alunos autistas nas salas de aula.
Eles não vão ao português nem ao estudo do meio, não é? Esses aí eles vão, são retirados para a sala da unidade de autismo, mas depois estão integrados em educação física, estão integrados nas expressões plásticas, estão integrados na música, esse tipo todo de disciplinas eles fazem integração e cada vez que há atividades da turma, eles participam na atividade da turma. Acho que se tem conseguido, e então agora com a entrada deste novo modelo, tem-se conseguido cada vez mais integrar este tipo de alunos. Eu compreendo que para os professores que estão com o resto da turma, não seja fácil ter aquelas crianças dentro da sala, porque não é fácil, depende sempre, não é? Mas acho que cada vez mais os professores e toda a comunidade está mais sensibilizada para a integração e a inclusão deste tipo de alunos nas turmas normais.
Questionada sobre os maiores desafios de se lidar com autistas, Ana Calvo refere que depende muito do seu grau, acrescentando que já teve alunos que, com 5 anos, já sabiam ler e escrever português e inglês, mas a parte da socialização e do comportamento não sabiam lidar. O Dia Mundial da Consciencialização do Autismo celebra-se hoje e é uma data que visa promover a compreensão e aceitação das pessoas com perturbação do espectro do autismo, criar um mundo mais inclusivo onde as diferenças sejam respeitadas e valorizadas é uma das finalidades da comemoração.
E é com a Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, que colocamos um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.